Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Em pleno século XXI, o Brasil tem mais de 9 milhões de pessoas que não sabem ler nem escrever. Dentro desse grupo, cerca de 8 milhões de indivíduos ultrapassaram os 40 anos de idade. Os dados de 2023 são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. 3 em cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais, ou seja, reconhecem letras e números, mas não conseguem interpretar o que leem e escrevem. A informação tem origem no Indicador de Alfabetismo Funcional, o INAF. O estudo é de 2025. Abram aspas para Anísio Teixeira. Sou contra a educação como processo exclusivo de formação de uma elite, mantendo a grande maioria da população em estado de analfabetismo e ignorância. O educador baiano tinha em mente um projeto de país. Não por acaso, o ex-ministro do Itamaraty, Hermes Lima, chamou o professor de estadista da educação. Para compreender melhor esse título simbólico, o Brasil Cultural ouviu João Augusto Rocha, engenheiro civil e grande estudioso da obra de Anísio Teixeira.
Ele teve uma contribuição muito grande na divulgação da arte e na compreensão de que cultura e educação não se distanciam. Tanto que ele era contrário à ideia de se fazer uma Secretaria de Cultura e uma Secretaria de Educação nos estados. Ele achava que tinha que ser Secretaria de Educação e Cultura, e as coisas tinham que ser integradas. Ele fez o primeiro Plano Nacional da Educação Brasileira, entendeu? E isso em 63, que ele já estava implantando esse plano. A ideia dele era generalizar a escola de tempo integral para o Brasil todo, a partir de Brasília. Brasília, que foi ele que organizou o sistema escolar, né? A chamada de Juscelino Kubitschek, fez isso. Começou a implantar uma escola, a chamada Escola Classe e Escola Parque, em Brasília. Então ele queria fazer isso no Brasil inteiro, era um dos propósitos dele. O segundo propósito dele era acabar o analfabetismo. E foi ele que convidou Paulo Freire para atuar nessa área de luta contra o analfabetismo. Então tem uma presença na história do Brasil impressionante, né? É muito sutil, mas ele disse, não, a escola não imita a vida, não prepara para a vida. A escola é a vida. Então enquanto a escola não fosse a vida, ela não seria uma escola pública importante, eficiente.
Em 1946, o intelectual atuou como conselheiro de ensino superior da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Um ano depois, assumiu a Secretaria de Educação e Saúde da Bahia. A atividade marcava o retorno ao serviço público após longo período de afastamento. Sem a repressão do Estado Novo, Anísio comandou a criação do Centro Popular de Educação Carneiro Ribeiro. Surgia a chamada Escola Parque na cidade de Salvador. A iniciativa materializava a experiência do ensino de tempo integral na rede pública do país. O professor titular da Universidade Federal da Bahia, Naumar Monteiro, fala sobre a ação pioneira.
Ele consegue colocar em prática uma série de valores, princípios e conceitos dessa formulação. É um movimento internacional que ganhou o nome de Escola Nova, que a versão que o Anísio Teixeira desenvolve é muito própria dele, porque ele também era muito criativo. Ele era uma ideia de que a educação precisava preparar para a vida, e aí a escola Parque era uma escola que formava as crianças na vida. Tinha um pequeno banco, um banco assim, como se fosse crianças aprendendo a economia, né? Tinha uma prefeitura também, as crianças aprendiam política, né? Tinha uma série de jogos e muitas iniciativas culturais feitas pela própria criança. Trabalho, formação para o trabalho, eram oficinas. A Escola Parque que ele cria aqui na Bahia, que é o protótipo desse modelo, a ideia era que as crianças de uma rede de escolas numa vizinhança pudessem, na parte da tarde, ir para essa escola parque. E então, era uma ideia assim que a gente chama assim um modelo sistêmico de educação. Então, muita coisa que hoje se atribui a Paulo Freire, por exemplo, o Anísio Teixeira já colocava em prática, né?
O modelo das escolas de tempo integral continuam no radar da política brasileira. O ministro da Educação, Camilo Santana, fala sobre o tema.
Para nós, compreendemos que o melhor modelo é a escola de tempo integral, né, que é esse estímulo que a gente tem feito. Há uma lei aprovada no Congresso Nacional ainda em 2023. Nós temos uma meta de ampliar em 1 milhão de novas vagas por ano nas escolas públicas brasileiras, na educação básica. Nós temos aí conseguir atingir essa meta no primeiro ciclo, né? Porque entendemos que a escola de tempo integral é a escola que olha para o projeto de vida do aluno, né? Ela vai além, que é o modelo de vários países do mundo, dos Estados Unidos, da França, de vários países do mundo, onde o aluno passa o dia na escola, faz as refeições, faz uma atividade de esporte, faz uma complementação nas disciplinas, né, que eles estejam precisando dar um reforço, faz um curso de informática, faz um curso de línguas, atividades culturais. Então, para nós, esse é o grande modelo que o Brasil precisa implementar e avançar. É o que está previsto no nosso Plano Nacional de Educação, que é uma lei brasileira.
Para o governo, educar o povo é um dever e um interesse. Dever, porque a gerência dos dinheiros públicos acarreta a obrigação de fornecer escolas. Interesse, porque só é independente quem tem o espírito culto e a educação cria, avigora e mantém a posse da liberdade, disse Anísio Teixeira. Em 1951, o intelectual foi convidado para trabalhar no Ministério da Educação. O país vivia os últimos anos da Era Vargas. Na oportunidade, o mestre organizou a Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Em 1952, chegou ao cargo de diretor-geral do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP. Em 1962, a Universidade de Brasília, UNB, foi inaugurada durante o governo do presidente João Goulart. O projeto marcou uma das maiores parcerias da história da educação brasileira. Juntos, Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro trabalharam para o surgimento de uma instituição capaz de dominar todo o saber humano e colocar o Brasil na vanguarda do conhecimento. O autor do livro Anísio em Movimento, João Augusto Rocha, comenta o episódio.
Quando chega em 55, mais ou menos, Anísio já estava em Brasília, atuando na CAPES, que ele dirigia a CAPES e dirigia o INEP, ele tinha dois cargos. Então ele encontra Darcy e aí ele também se torna presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso das Ciências, em 55. Então foi a oportunidade que Anísio e Darcy tiveram para juntar os cientistas brasileiros e os brasileiros que estavam no exterior, afastados por causa da ditadura, atrair para o Brasil. E conseguiram fazer com que esses intelectuais todos se juntassem e construíssem uma universidade, que é a chamada Universidade da Cultura Brasileira, que é a UNB. A universidade que trabalhava até a ideia da integração latino-americana, entendeu? Brasília era para ser isso. Então juntou o que havia de melhor na ciência brasileira e criou Brasília, eles dois, né? Anísio como o organizador do sistema escolar de Brasília, que incluía a escola primária, secundária e a universitária, e Darcy mais especificamente na universitária, que quem conduziu a montagem, junto com Anísio por trás, né, da Universidade de Brasília.
9 de abril de 1964. Tropas do Exército entraram na UNB com 14 ônibus e 3 ambulâncias preparadas para possíveis confrontos. Invadiram salas de aula, revistaram estudantes, procuraram armas e propaganda subversiva. No alvo estavam 12 professores que deveriam ser presos e interrogados. O reitor da universidade foi demitido. O nome dele? Anísio Teixeira. Estava em curso a ditadura militar no Brasil. O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Gilson Santa Fé e trabalhos técnicos de Lucinha Safatli. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá!